A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Mas temos também os campeões da resistência. O que dizer da carioca que leva o coração na bolsa e vive como qualquer um de nós? E do paulista que carrega no peito um recorde.
Uma família grande e unida do interior de São Paulo. Seu Valdir e Dona Magali têm 3 filhos, 9 netos e 2 bisnetas. Mas se dependesse do coração dele, que estava muito doente, seu Valdir não teria conhecido boa parte de seus descendentes.
Aos 78 anos e cheio de vida, este homem carrega no peito um recorde. O seu Valdir vive há 27 anos e meio com um coração transplantado. Um feito inédito no Brasil. Nunca ninguém sobreviveu por tanto tempo aqui no país com o coração de uma outra pessoa. E o novo coração, o segundo coração do seu Valdir, chegou justamente no dia do aniversário dele de 51 anos. Alguém consegue imaginar um presente como esse?
O coração começou a dar sinais de cansaço pouco antes de seu Valdir completar 50 anos. Durante uma pescaria, ao carregar um saco de peixes nas costas, ele teve o primeiro infarto. Mesmo doente, o advogado concorreu à prefeitura de Tanabi. Ganhou a eleição, mas o coração logo levou o prefeito novamente ao hospital. E ele não escapou da cirurgia. Teve que fazer uma ponte safena. Seu Valdir continuou se sentindo mal, mesmo depois da operação. Foi quando recebeu a notícia. Só um transplante o salvaria.
No começo, assim, eu fiquei com muito medo, né? Porque eu chorei um pouco, tá? Um impacto, né? Mas depois eu aceitei.
Na época, transplantes de coração eram raros e muito mais complicados do que hoje. Mas a vontade de viver manteve a esperança. Durante um ano, seu Valdir ficou internado no Instituto do Coração, o INCOR, em São Paulo, à espera de um coração. Apareceram vários, nenhum compatível. Deprimido, seu Valdir pensou até em fazer uma loucura.
Aí uma vez eu fiquei meio desesperado, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pular lá do oitavo. Mas é lacrado os vidros, né?
O senhor pensou em se matar?
Pensei. Mas existe Deus. Aí eu falei, mas... Aí depois eu pedi perdão para Deus, que eu não devia ter feito.
Pedi, né?
Seu Valdir chegou a pesar apenas 38 quilos. A salvação chegou quando as condições dele já eram críticas. O coração de um rapaz de 18 anos, baleado num assalto, era compatível.
De repente, chegou uma equipe médica de enfermeiros falando, Valdir, o seu órgão está preparado para você e vai ser agora.
A gente fica em êxtase, né? E depois que volta em si, a primeira coisa que eu fazia era agradecer a Deus.
Um mês depois do renascimento, seu Valdir voltou a Tanabi, reassumiu a prefeitura e cumpriu o mandato de prefeito até o fim. E lá se vão quase 3 décadas com o coração transplantado. E quem disse que ele para? O advogado criminalista continua trabalhando e até defende clientes em tribunais do júri.
O que a família acha disso?
Eles ficam em cima de mim. Para, para.
Ele só não escapa é dos exames que regularmente tem que fazer no Instituto do Coração.
Ano após ano, ele repete todos os exames e tudo absolutamente normal com o coração.
É motivo de felicidade para vocês?
Com certeza,
também.
De comemoração, né? É uma vitória, né?
E hoje, além de fazer o check-up, o seu Valdir vai reencontrar uma pessoa inesquecível. O médico que há quase 28 anos, em condições dificílimas, deu a ele uma segunda chance de vida.
A alegria pelo encontro é mútua. O cardiologista e professor Noedir Stouff acompanhou o seu Valdir em toda a internação dele no INCOR e relembra o quanto foi arriscado fazer um transplante de coração num paciente nas condições do advogado.
Ictérico, com comprometimento hepático, ascite, caquético, que é o termo técnico da desnutrição extrema, e caquético, né? E em nível internacional, isso é um fator de risco imenso para o transplante.
E seu Valdir abre o coração em agradecimentos ao homem que o salvou.
Eu continuo sempre dizendo que eu tenho duas vidas. Uma quando fui gerado do útero da minha mãe, quando saí. E outra quando eu caí no Incor e recebi o coração que o Senhor colocou aqui no meu peito. E só Deus que pode dizer o que eu estou sentindo.
No Rio de Janeiro, outro coração também desafia os livros de medicina. Este carioca, que desde jovem sofria com cálculos renais, tomou um susto ao fazer exames pré-cirúrgicos para operar os rins. Por sorte e por acaso, Sérgio descobriu que seu coração funcionava com apenas 30% da capacidade. Tinha 4 artérias entupidas.
Você nem imaginava que seu coração estava tão mal assim?
Não.
Você não sentia nada?
Nada.
O caso era muito sério. Sérgio teve várias paradas cardíacas. Foi operado, botou 3 pontes de safena e uma mamária. Passou 2 meses e meio na UTI, desenganado. O coração estava prestes a parar. Só foi salvo por um coração artificial, uma máquina que bombeia o sangue que sai do coração dele e permite que os órgãos recebam o sangue com oxigênio.
Meu coração mesmo, ele não suportava mais implante, não suportava mais nada, estava fraco, parado, entendeu?
E os outros órgãos?
Completamente prejudicado, eu tive que fazer hemodiálise, coisa que eu nunca fiz, rim, estômago, fígado, tudo paralisado.
Mas o improvável aconteceu, contrariando todas as previsões médicas.
Eu escutei a equipe falar assim, poxa, o coração dele voltou a bater. Aí eu mesmo dei um soco na cama e falei, ah, agora eu não vou morrer mais. Então eles foram diminuindo.
O coração artificial.
O coração artificial foi diminuindo gradativamente, mas era cada pancada que dava dentro do meu peito que eu não aguentava.
O que você sentia?
Bum, bum, aquela pancada para poder... Era de noite, era de dia, era de madrugada.
O que você pensava, Sérgio?
Não, eu pensava depois que meu coração, que eles falaram que meu coração voltou a bater, eu tava despreocupado. Eu já não tinha mais medo de tudo, daquele nenhum.
Você tinha certeza?
Tinha certeza que eu ia sobreviver.
Com essa certeza, Sérgio encarou a retirada do coração artificial.
Então era 4 horas da madrugada, me acordaram, Sérgio, vamos tirar o coração. Aí tiraram, aí eu fui esperando na certeza que meus rins iam voltar a funcionar, que meu estômago ia voltar. E hoje, voltou tudo, não tenho deficiência nenhuma.
O que aconteceu com o Sérgio é um caso raro, nunca foi registrado no Brasil. O homem que nunca tinha ligado muito para Deus, passou a crer em milagres.
Não tinha como eu escapar da morte e não tem como eu dizer para você que Deus não existe. Entendeu? Porque existe.
Seu coração se modificou?
Mudou. Parece que veio um outro coração. Entendeu? Parece que Deus jogou uma chuva em cima de mim, que aquele coração morreu e se transformou em outro coração. Parece que aquilo que aconteceu na minha vida, eu sou uma outra pessoa.
Coragem é um sentimento que se renova diariamente, pelo menos para Esther, que só se mantém viva desde julho do ano passado, com um coração artificial moderno. A máquina fica nessa bolsinha que ela carrega noite e dia, e que foi a última opção diante de um quadro gravíssimo.
A Esther teve um grave infarto do coração. Então, uma artéria coronária que leva oxigênio para o coração obstruiu numa porção em que danificou uma grande área do coração dela.
Fisiologicamente, o que aconteceu com o coração dela?
Ele parou de bater.
Esther lutava contra o tempo. Tinha poucas horas de vida. Sem o coração funcionando, todos os órgãos foram sofrendo com a falta de oxigenação. Pulmões, fígado, rins pararam também.
Então ela estava muito próxima da morte. os órgãos estavam muito próximos do limite da função deles.
Da falência completa.
Da falência completa.
Mas os médicos conseguiram reverter esse quadro usando um pulmão artificial.
Qual foi a resposta?
A resposta foi espetacular.
O que isso representou?
Isso representou uma perspectiva de continuar lutando pela vida.
O coração artificial foi implantado até que Esther pudesse fazer um transplante.
Eu fiquei em coma 48 dias.
Foram, ao todo, 4 meses de internação.
Eu saí no dia da independência.
A nova vida ganhou novos hábitos.
Eu não bebia, mas eu fumava muito, desde os 12 anos.
Parou.
Eu estava parando quando eu infartei.
A data do transplante? Impossível prever. Esther vai tocando a vida com seu coração moderno e tecnológico. E pequenas tarefas do dia a dia, aquelas que a gente não valoriza ou que faz no automático, viraram um grande prazer.
Acredito que se tomar um banho de chuveiro é uma alegria assim de você chorar de emoção.
Isso aconteceu com você?
Aconteceu. Primeiro banho de chuveiro, a água correndo da cabeça, comecei a chorar.
De emoção?
De emoção, né? Agora eu me preocupo muito mais com o tempo. E eu que sempre fui uma pessoa ligada no tempo, de adorar relógio. Você vê, eu não uso relógio. Eu tenho muito relógio em casa, mas eu não uso mais relógio.
Por quê?
Porque cada minuto é muito importante. E se você ficar olhando, você perde tempo, entendeu? Então é melhor você sentir o tempo do que ficar olhando para ele, né?
Minha cara colega Esther, assim como você, eu passei por tudo isso que você está passando. Então você luta para alcançar seu objetivo como eu lutei. Eu era para estar no outro planeta. Eu lutei, estou nesse planeta há 28 anos. Lute, minha colega, lute. E nós aqui vamos orar por você. Parabéns por você estar vivo. Um beijo.
Quando o caminho está livre, tudo vai bem. Fica fácil circular, ir e vir. Mas às vezes... Para evitar o colapso, é preciso liberar veias e artérias. E tem que ser rápido. Só que ainda é difícil encontrar por aí quem esteja tão bem preparado para socorrer, mesmo sem ser médico. Aqui são os seguranças do metrô de São Paulo em ação.
Das pessoas que estão aqui nesse ambiente, uma em cada três vai morrer do coração ou de doença cardiovascular.
O infarto mata mais de 100 mil brasileiros por ano e boa parte dessas mortes seria evitada se não houvesse tanta desinformação, confusão.
Eu sentia dor no estômago, mas eu não sabia que era problema de coração.
Eu fui para a sacada, né, para fora de casa, do apartamento, tentando achar que fosse falta de ar por causa do calor.
Eu deitei aí, suando, que parecia uma bica, suando.
Chega a ser engraçado o jeitinho que alguns têm de tentar resolver o mal-estar, que pode ser mortal.
Eu corri, coloquei álcool, passei álcool nos braços, dei para ele cheirar para ver se era a sensação da diabetes.
Eu pensei que era da diabetes, eu pensei que era a fome que ele tinha.
Fritou um ovo. Ela fritou um ovo.
É.
Aos 58 anos, viúvo há 6 meses, seu Edson passou por momentos difíceis, teve depressão e nunca foi de se cuidar.
Além de eu fumar, a diabetes...
Não fazia exercício.
Não faço exercício nenhum.
Essa coleção dos chamados fatores de risco vai danificando e obstruindo veias e artérias. E em órgãos como o coração, não pode faltar sangue.
O eletro é que acusa que a artéria está completamente fechada. E neste caso, ela precisa ser reaberta imediatamente, num prazo de 60 até 90 minutos.
Isso precisa ser feito assim, com uma angioplastia, procedimento em que cardiologistas especializados passam um catéter e inflam um pequeno balão que desobstrui a artéria entupida. Mas até que o paciente chegue num lugar como esse... A mortalidade média por infarto nos serviços públicos do Brasil está em torno de 15%.
Na Europa, nos Estados Unidos, está numa faixa de 5 a 6%.
O desespero e a falta de informação de quem passa mal de repente e de quem está em volta podem ser fatais. Males do coração, como um infarto, exigem calma, mas também atitudes precisas e ações rápidas. Cada minuto perdido aumenta o risco de lesões e morte desse músculo que precisa bater forte para garantir a vida. Quem lida com isso todos os dias ensina. Chamar o serviço de emergência da cidade é a primeira coisa a ser feita. E enquanto se espera, a massagem não pode parar.
Dois dedos acima desse ossinho no meio da barriga aqui, mediu, posicionou uma mão acima da outra com os dedos entrelaçados e começou a massagem numa frequência de aproximadamente 100 vezes por minuto. Numa superfície rígida, não adianta estar numa cama, numa superfície macia. Essa posição é a ideal para se realizar a massagem, porque ela usa o peso do corpo para apoiar.
Foi participando de uma prova de corrida que seu Luiz precisou desses cuidados. Eletricista de profissão e corredor por paixão, ele vem de uma família com história de problemas cardíacos. A genética não ajuda, mas ele deu sorte de ter uma enfermeira conhecida por perto quando infartou durante a corrida.
Nós não demoramos acho que uns 3, 4 minutos, nem 4 minutos para chegar até o local.
Seu Severino também deu sorte. Era mais um entre os milhões de passageiros que circulam pelo metrô paulistano todos os dias. Mas para os seguranças que o acudiram, era um homem com uma parada cardíaca provocada por uma arritmia, uma vida a ser salva.
O que eles estão fazendo ali, no meu entender, dá até a impressão que eles estão cuidando do familiar deles.
O que emociona é, na verdade, fruto de um treinamento sério feito pelo INCOR, o Instituto do Coração de São Paulo. 3 mil funcionários do metrô aprenderam a identificar o problema, fazer as massagens e usar o desfibrilador, o aparelho de choque que pode fazer o coração voltar a bater ou entrar no ritmo certo.
Acabou de emitir um choque nesse momento ali.
Hoje, de 10 pessoas que têm parada cardíaca, nós estamos salvando entre 4 e 5. São números muito similares ao que está acontecendo no mundo. Eu diria hoje que se nós tivermos que ter uma parada cardíaca, em São Paulo, tenha dentro do metrô.
Seu Severino já sabia disso e a certeza aumentou quando trouxemos as imagens do socorro para ele ver. A luta pela vida durou mais de 40 minutos.
Foi difícil, hein? Não foi fácil, não.
O filho dele, que é enfermeiro de UTI, ficou impressionado e emocionado.
Ele está aqui, ele só está bem, ele está vivo, por graças a essas pessoas, graças a esse grupo de pessoas que estavam extremamente comprometidos, né? Você vê que eles realmente
não pararam.
Seu Edson também teve a felicidade de cair nas mãos de quem soube ler os sinais do coração. Há 4 anos, cardiologistas da Universidade Federal de São Paulo começaram a treinar médicos que não são cardiologistas e enfermeiros de postos e hospitais do município para reconhecer sintomas.
Às vezes ele pode estar chegando com um pouco de enjoo, com uma dor que ele refere ser do estômago, mas acaba sendo, quando você vai ver, é um infarto. Então é importante valorizar outras queixas também.
Isso que você aprende nesse treinamento.
Isso.
O treinamento inclui fazer rapidamente o eletrocardiograma, mandar o exame pela internet para uma central de especialistas e, em caso de obstrução total de alguma artéria do coração, usar um medicamento que ajuda o paciente a esperar até 24 horas por uma cirurgia ou angioplastia.
O trombolítico é uma substância, uma injeção que toma na veia. Ela vai naquele coágulo que está dentro da coronária e quebra esse coágulo. Nós já atendemos até agora 925 casos. Nós teríamos alguma coisa em torno de 180, 190 óbitos e nós tivemos 53 até o momento.
Graças ao atendimento rápido e à medicação, seu Edson aguentou a espera por uma vaga no hospital especializado. Seu Luiz também tomou o trombolítico para esperar a angioplastia. Gilberto não precisou do remédio. Deu sorte de ser vizinho do hospital e ter uma mulher muitíssimo bem informada.
Eu tinha lido uma reportagem sobre infarto, AVC, umas duas semanas antes. E a hora que ele falou das dores, eu fui perguntando, e o braço? Tá doendo? Tá doendo. E a mão? Tá formigando? Tá formigando. Então eu já sabia que era um infarto. Não sabia a gravidade que era, né?
Ele tinha, quando ele chegou no hospital, um potencial de gravidade do infarto muito grande. Ele está tendo alta hoje do hospital, com uma sequela discreta, uma pequena alteração.
Vai ter vida normal.
A vida absolutamente normal.
Isso é bom. Boa notícia.
Vem pra casa. Vida nova. Aqui de hoje.
Por que o infarto é ainda mais ameaçador para as mulheres? E a dieta que combate a hipertensão e controla o colesterol?
Em matéria de coração, as mulheres sempre foram generosas. No amoroso coração feminino, há espaço para os filhos, para o marido, para casa, para o trabalho. Mas os médicos alertam, as mulheres não andam cuidando nada bem do seu próprio coração. E eles afirmam, as mulheres de hoje estão pagando a conta por terem mudado o modo de vida dos anos 50.
Ela entrou no mercado de trabalho, ela se tornou uma provedora, ela tem que ganhar dinheiro, ela se estressa, ela fuma mais. Por conta disso, ela não tem mais tempo para cuidar da sua saúde, praticar um exercício, controlar o seu peso, adotar uma alimentação saudável. E a doença chegou para ela.
Nas mulheres, esses fatores chegam a ter o risco duplicado. Nelas, a doença cardiovascular mata mais que o câncer de mama. E o infarto nas mulheres também costuma ser mais fatal do que nos homens.
O infarto é mais fulminante, é mais grave na mulher. A mulher é mais sensível aos hormônios do estresse, adrenalina. Eu brinco que a mulher tem um coração mais nervoso.
E as mulheres têm outros agravantes. O coração feminino tem as artérias mais finas e mais sujeitas ao entupimento. Os sintomas do infarto nas mulheres não são tão claros como nos homens. E elas têm dificuldade para conseguir identificar um princípio de ataque cardíaco. As mulheres demoram mais para procurar um hospital se passam mal. E quando finalmente chegam a uma emergência reclamando, mando de dor, muitas vezes ainda enfrentam um outro problema, o preconceito.
O médico não dá atenção porque ela está nervosa, e mulher é nervosa, mulher é ansiosa.
Rosemary sabe bem o que é isso.
A gente pensa assim, mulher se aborreceu em casa, brigou com o marido porque passou mal. Isso aí é fricote.
No fim do ano passado, ela se sentiu mal em casa aos 53 anos.
Era um estrangulamento por dentro, pensei que ia tudo fechar, eu queria respirar.
Dores no peito irradiavam para as costas. Assustada, a dona de casa procurou atendimento em dois hospitais públicos.
E aí a senhora chegou em duas unidades diferentes, em dois episódios diferentes, com a mesma dor?
Falavam
o que para a senhora?
Que eu estava, a senhora deve estar estressada, a senhora se aborreceu em casa. Eu falei assim, meu senhor, é a minha casa, o meu filho só falta me carregar no colo.
Os dois médicos que atenderam Rosemary agiram da mesma forma. Fizeram um eletrocardiograma com resultado normal e receitaram um relaxante muscular e dipirona para as dores. No dia seguinte, ainda passando mal, ela recorreu a um terceiro hospital público. Foi bem atendida e salva por uma médica.
Foi uma mulher.
Que prestou atenção na senhora um pouquinho mais.
Foi até a doutora Socorro. Não me esqueço o nome dela. Eu perguntei a ela assim, doutora Socorro, o que está acontecendo comigo? Aí ela falou assim, você infartou.
Qual foi a sua reação?
Eu falei assim, meu Deus, eu era para estar morta duas vezes.
O infarto de Rosemary pode ter sido causado pela hipertensão arterial, doença que ela descobriu quando tinha 40 anos. Apesar da pressão alta, Rose estava bem acima do peso e comia pratos gordurosos e caprichados no sal.
E sempre, comida carregada mesmo, mocotó, rabada, essas coisas todinha.
Que gorduroso.
Agora, só em pensar, já não quero nem saber.
Na maioria dos casos, a hipertensão pode ser controlada com uma vida saudável e com o uso de medicamentos. Mas cerca de 10 a 15% dos pacientes não conseguem esse equilíbrio, mesmo fazendo dieta, exercícios e tomando remédio. São os chamados hipertensos resistentes. Somente no Brasil, são aproximadamente 2 milhões de pessoas, como a professora aposentada Sheila Monteiro, de 44 anos. Ela toma 7 remédios diferentes por dia, mas mesmo assim, a pressão chega a níveis muito altos e perigosos.
22/11.
No caso de Sheila, a hipertensão é hereditária. O pai dela morreu de derrame e a mãe já sofreu 4 AVCs.
Ô Sheila, eu tô vendo aqui, olha, a gente consegue ver pelo teu pescoço
um batimento
cardíaco e parece que o seu pescoço vai saltando assim. Há quantos anos você convive com a pressão alta?
Segundo a minha mãe relata, desde que eu tinha 7 anos.
Há pouco tempo, chegou ao Brasil uma esperança para os hipertensos resistentes. É a denervação simpática renal, ou simplesmente denervação renal, uma técnica que já é praticada na Europa. Através de um corte na virilha do paciente, o cirurgião introduz um catéter, um tubo fino que vai até os rins. Na ponta desse catéter, existe um dispositivo que emite calor. Na artéria renal, esse dispositivo é acionado para cauterizar alguns pequenos nervos ao redor da artéria. Esses nervos fazem com que os rins retenham sal ou sódio e elevem a pressão arterial.
Hoje é estimado que em torno de 85% dos pacientes que são submetidos a esse tratamento têm um efeito benéfico, ou seja, passam a controlar melhor a sua pressão arterial. Muitas vezes isso é até às custas de menos medicamentos do que se usava antes.
Pedro Bandeira de Melo tem 66 anos. Aos 30 descobriu que era hipertenso. Mesmo tomando os remédios, fazendo dieta e evitando situações de estresse, a pressão dele subia demais e de repente.
Passei um dia relaxado, tranquilo, tomando banho de piscina, almoçando. Chego em casa e a pressão está 23. Meu rosto está um tomate.
Há um ano, Pedro foi aconselhado pelo médico a fazer a denervação renal.
A tua pressão, que chegava a 23, hoje chega no máximo a...
A 15, por aí.
É uma diferença muito grande.
É, muito grande.
Alguns hospitais públicos já estão se preparando para oferecer a denervação renal aos hipertensos resistentes. É o caso do Instituto Nacional de Cardiologia no Rio, um hospital federal onde a professora Sheila se trata.
O que está faltando, doutor?
Bom, está faltando a gente receber os catéteres especiais, que é porque as pessoas certas nós achamos que temos. Os métodos nós temos já.
Sheila aguarda ansiosa o momento da cirurgia. Sonha com uma vida normal e até em voltar a dar aulas.
É uma esperança para
você?
É
uma esperança, porque com essa quantidade de remédio que eu já uso e que não está fazendo efeito, é mais uma esperança que eu tenho.
Ele trabalhava muito, mas também sabia aproveitar a vida. Só que, de repente, o pique foi diminuindo, até que os exames médicos lhe pregaram um susto.
O meu colesterol acima de 250 e a pressão alta. Eu tinha a opção de entrar no medicamento ou numa dieta.
DASH foi a dieta indicada pelo médico. Tem nome em inglês que, simplificando para o português, nada mais é que uma dieta para combater a hipertensão. Ela começou a ser estudada nos Estados Unidos e passou no teste feito com um grupo de pacientes do Instituto do Coração de São Paulo.
Nós mostramos que houve uma queda assim, significativa na pressão arterial, além de aumentar o colesterol bom, né, o HDL, reduzir o LDL colesterol, baixar a glicose, baixar a triglicérides.
Com resultados assim, pode até parecer complicado de fazer. Mas não é. Só o que essa dieta tem de diferente é que ela foi toda planejada em laboratório.
Os cientistas selecionaram e determinaram as quantidades ideais de alimentos saudáveis capazes de reduzir a pressão e, assim, proteger o coração.
O objetivo era a criação de um cardápio tão simples que pudesse ser feito em qualquer lugar do mundo. Para nós aqui, é fácil, fácil.
Só que, infelizmente, as pessoas têm os seus vícios e não praticam aquela dieta que deveria praticar no dia a dia, balanceada.
O exagero é o pior desses vícios, por isso o maior rigor na dieta DASH é com as porções. Pode-se comer tudo o que for natural, proibido mesmo só as carnes gordas, as guloseimas e o excesso de sal. As massas e farinhas brancas devem ser trocadas pelas integrais.
Carne, contanto que seja carne magra, leite, derivados também magros.
Agora anote aí as quantidades ideais. Estão liberadas 4 a 5 porções por dia de frutas. São unidades ou o que cabe na mão. E o suco já conta, viu?
Ele não pode ficar adicionando açúcar ou usa 3, 4 laranjas para fazer um suco e depois vai comer mais 4 porções no decorrer do dia. Aí ele vai ingerir frutose em excesso e frutose em excesso engorda.
A medida das hortaliças é 1 xícara se forem cruas e 1/2 xícara se forem cozidas. 2 filés de 100 gramas de peixe ou 2 bifes do tamanho da palma da mão de carne magra ou ave. 1 copo de leite desnatado, 1 xícara de iogurte ou 1 fatia de queijo magro são exemplos das 3 porções de laticínios. 8 porções de grãos ou cereais integrais podem ser consumidas ao longo do dia. A medida é 1/2 xícara ou 1 fatia de pão. A mulher do João descobriu que uma massa assim, integral e fininha de pizza, também está liberada, desde que bem acompanhada.
Eu pus atum, palmito picado, tomate, coloquei 1 pedacinho só de queijo.
Light.
E azeite. E no dia a dia vocês comem o quê? Tudo integral, muita fruta, muita verdura.
Integral.
Há pouco mais de 1 ano, João mistura dieta DASH com corridas e caminhadas. Depois do susto, ele passou a fazer os exames e ir ao cardiologista regularmente, como tem que ser. E os resultados agora são motivo de alívio.
Hoje o meu colesterol já chegando nos 200, já baixou praticamente 50 e eu fiz a minha pressão, tirei, está 12,5. Minha pressão já baixou.
E o pique? Voltou.
Ficou animado.
Eu sei que do coração, por enquanto, não vou morrer.
Dieta. Tem palavra que cause mais desconforto em quem precisa dela? É difícil começar, é difícil seguir, é difícil manter. Mas quando é o coração quem pede por ela, aí não dá pra escapar. E mesmo os magrinhos que pensam, eu tô com peso um dia, posso comer tudo que eu quiser? Cuidado.
Como eu nunca tive problema de sobrepeso, eu acho que isso me dava carta branca pra comer o que eu quisesse.
Jovem, 22 anos e magra, Beatriz se surpreendeu com o resultado de um exame de sangue de rotina.
Meu colesterol estava 220, né? Que não é nenhum número super alarmante, mas considerando a idade que eu tinha, era preocupante. E aí fui procurar uma orientação nutricional.
A nutricionista da Universidade Federal do Rio, Andréia Ramalho, explica que os alimentos antioxidantes presentes nas frutas, legumes e verduras são grandes protetores e principais aliados de uma boa saúde cardiovascular. E tanto os magrinhos quanto os gordinhos precisam abrir os olhos.
Quando eu digo que você pode infartar novamente, que você pode vir a óbito ou que você pode ter uma vida completamente é inadequada, incapaz de não trabalhar, eu acredito que isso dê frutos mais consistentes.
Quem, como a Beatriz, come fora de casa tem que ter atenção e muita força de vontade. Os restaurantes Aquilo são cheios de tentações. Beatriz foi, aos poucos, diminuindo as porções e aprendeu a fazer escolhas inteligentes e a compor um prato equilibrado.
Você consegue vencer as tentações?
Eu acho que o início é mais difícil. Eu fui melhorando cada vez mais a minha alimentação e aí depois de um certo tempo os exames entraram de volta na normalidade. Nunca mais eu tive nenhum tipo de alteração em relação a isso.
Beatriz também incluiu os exercícios físicos na rotina do dia a dia.
10 anos depois você continua magra, porém saudável.
Saudável, é verdade.
Pesquisa examina estudantes de todo o país e revela: adolescentes já aparecem nas estatísticas de risco cardiológico.
Se você, adolescente, acha que pressão alta, colesterol elevado e doenças cardiovasculares são um problema distante que só os adultos têm, prepare-se para se surpreender. As médicas Maria Cristina Kushner e Katia Block são as coordenadoras do ERICA, um estudo nacional da Universidade Federal do Rio que está avaliando os riscos cardiovasculares nos adolescentes brasileiros. Eles verificam a alimentação, o peso, a altura e os hábitos de 75 mil estudantes. O ERICA, Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes, vai fazer um retrato da saúde dos jovens brasileiros entre 12 e 17 anos. Mesmo sem ter sido concluído ainda, o estudo já mostra que a nossa juventude não vem dando à saúde sua devida importância.
O que a gente já está vendo hoje em dia é adolescentes com colesterol elevado, com pressão arterial elevada.
A Natália é aluna de uma escola do Rio de Janeiro que participou do estudo. Aos 16 anos, ela não faz esportes e pega pesado na fast food. Colesterol 257. O máximo recomendado para os adolescentes é 170.
É as besteiras que eu como no final de semana.
Por exemplo?
Hambúrguer. É, hambúrguer, dois hambúrguer, refrigerante toda hora, quando tem em casa toda hora que bebe, não bebe, não bebo, não sou de beber muita água, bebo mais refrigerante, suco eu bebo bastante, mas aí é o que tá elevando meu colesterol. Frango frito, batata frita mesmo, que tem um excesso concentrado de óleo, lanche de rua, salgado.
Se alimentar mal faz com que ele fique cada vez com metabolismo mais lento, com mais dificuldade para fazer atividades físicas, com mais vontade de dormir.
A Natália concorda. Precisa levantar da cama e fazer exercícios.
Porque eu vou dormir meia-noite, aí acordo 10, 11 horas. Aí como? Durmo. Aí acordo 6 horas, como de novo. Aí quando dá umas 8 horas, já tô dormindo de novo. E assim vai, eu só como e durmo.
Menina, a mosquinha do sono ficou.
Só como e durmo. Não consigo mais, assim, dar um pique de corrida como eu corri antes. Eu corro 10 minutos e já tô cansada. Então, prejudicial pra mim mesmo.
A informação é fundamental pra essa mudança. Só muda quem tiver a informação para poder mudar. E a oportunidade.
Que ações a família quer ter para ajudar a Natália a superar esse problema?
Vai ter que mudar tudo, né? Vai ser uma reviravolta lá.
Se nada for feito hoje, daqui a 20, 30 anos, esses hoje adolescentes, que adultos eles serão?
Certamente serão adultos doentes, com problemas cardiovasculares, problemas articulares,
diabéticos,
hipertensos. Existe essa ameaça de que a geração atual venha viver menos que os seus pais, né, por terem hábitos que estão começando mais cedo, né, hábitos nocivos à saúde.
Prevenção é o melhor remédio e o mais barato e simples de todos. Mudar hábitos de vida, mudar para melhor, para viver muito e viver bem.
Ajuda-nos,
Há 10 anos no seu coração.